A Rádio El FM apresenta Traduzindo o Direito.
Olá, ouvintes da Rádio UFM. Está começando o programa Traduzindo o Direito, seu momento informativo para aqueles que se interessam sobre questões jurídicas do dia a dia. Eu sou o Lai, seu apresentador de hoje, e sejam muito bem-vindos. Junto comigo está o Gabriel. Tudo bem, Gabriel?
Tudo bem, Lai.
Hoje voltamos a gravar os episódios inéditos do programa para 2025. Então, passado agora as comemorações de fim de ano, as correrias com os impostos e o fim das férias escolares, estamos de volta e desejo a todos que tenhamos um excelente 2025, especialmente aqui para a nossa querida Rádio El.
Exatamente.
Vamos lá. Hoje o Gabriel separou uma matéria aqui muito interessante, onde a primeira vara empresarial de São Paulo, numa discussão sobre slogan, entendeu que para ofender um concorrente tem que preencher alguns certos requisitos. É isso?
Vamos lá. Aqui foi uma... Acho que não tem problema a gente falar o nome aqui da rede, que é um processo público, né?
O processo é público e é da... É do interesse, da essência, né? Da questão.
Exatamente, não teria como a gente então, deixar de falar, né?
Já deixando claro aqui, então, que não é propaganda, não é publicidade, mas sim o debate sendo essencial para esclarecer o que foi debatido
exatamente
aqui na decisão.
Então, foi uma briga jurídica que, na verdade, começou em âmbito administrativo no conselho chamado CONARC, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que é o órgão que controla a publicidade nacional, que diz o que pode e o que não pode, resumidamente falando. Começou essa briga entre dois grandes restaurantes, que é o Coco Bambu e o Outback. Então, uma briga que começou ali extrajudicialmente, administrativamente junto ao CONAR, foi parar nas portas do judiciário, mais especificamente na primeira vara empresarial de São Paulo. A briga, assim, muito sinteticamente falando, era sobre a possibilidade ou não do Coco Bambu utilizar o slogan "o melhor restaurante do Brasil". O Outback questionava essa possibilidade, dizendo que esse tipo de publicidade seria proibido na legislação brasileira. E aí acabou chegando no judiciário, o judiciário entendeu, pelo menos agora em primeiro grau, com certeza isso vai ainda para o Tribunal de Justiça de São Paulo, talvez até para o STJ, mas em primeiro grau de jurisdição a gente teve uma decisão interessante, no sentido de que essa prática seria uma prática de publicidade comparativa, que não é por si só proibida, né? O Código de Autorregulamentação Publicitária permite a publicidade comparativa, claro, com certos limites, e um deles seria a proibição de você atacar a imagem do concorrente, e que nesse caso essa publicidade comparativa não afetava, não era ilícita, ou seja, não extrapolava nenhum desses limites previstos na legislação específica do tema. E uma consideração que a juíza fez ali foi no sentido de que essa publicidade comparativa na verdade, traduz o chamado puffing, que é admitido já pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e que, mais ou menos, é uma forma de você se exagerar.
Um elogio
às próprias qualidades.
Um elogio exagerado.
Exatamente,
de si mesmo.
Exatamente. Uhum. Isso é o puffing. E é uma subespécie, digamos assim, da publicidade, do gênero publicidade comparativa, e que desde que essa publicidade não atinja a honra, né, objetiva do concorrente, ela é permitida. E um argumento interessante que a juíza utilizou ali é no sentido de que nenhum consumidor, o consumidor médio que disse, né, a pessoa minimamente informada, ela não seria ingênua ao ponto de acreditar que só porque a rede utiliza esse slogan que ele corresponde à verdade, ou seja, o consumidor não apreenderia essa informação como uma verdade absoluta, acreditando que de fato o Coco Bambu é o melhor restaurante do Brasil, até porque essa questão é amplamente subjetiva. O que é melhor para um, obviamente não vai ser melhor para o outro.
Pedindo licença aqui para fazer um comentário, eu diria que esse slogan é um slogan meramente ilustrativo, vamos colocar dessa forma. Uhum.
Tipo as imagens de hambúrguer.
Exatamente,
assim,
né? Como tem as imagens do hambúrguer lá, todo bonito, grande, com aquela aparência
suculenta,
não dá para exigir, o consumidor não pode exigir que o seu produto seja entregue exatamente como aquela imagem, por ser ela meramente ilustrativa. Uhum. Qual que é a ideia desse anúncio? É trazer essa publicidade. Né? Me vem à mente outro restaurante da área de hambúrguer que usa também a expressão o melhor hambúrguer do mundo. E realmente, o fato de ser ou não ser o melhor hambúrguer do mundo é subjetivo.
Subjetivo.
Né? Porém, é a ideia que ele quer passar. Uhum. Tal como a ideia das fotos dos restaurantes, dos anúncios, a foto do cardápio e tudo mais, são imagens meramente ilustrativas, assim como essa informação. Pela notícia aqui, o Coco Bambu até mudou.
Sim.
O melhor restaurante do Brasil conforme o conjunto de avaliações e prêmios Travelers Award.
Isso, foi uma recomendação do próprio Conar. O Conar recomendou quando estava a discussão administrativa, ele disse assim, olha, vamos, muda aí para isso.
Por quê? Mas por quê? Porque ele realmente tinha essas avaliações e prêmios e ele foi considerado o melhor? Ou foi só uma questão formal?
Não, eu acredito que ele tenha vencido essas premiações e aí numa espécie de composição ali de acordo extrajudicial, ele então, aceitou essa recomendação.
É uma retórica que usa aqui justamente para falar, olha... Você quer trazer um pouco de objetividade para um slogan?
Uhum.
Será que...
Sim.
Né, e juridicamente é necessário? Que é o que a decisão falou. Olha, não é necessário. O consumidor tem sim consciência de que essa questão de ser o melhor é um anúncio, é um autoelogio exagerado do próprio fornecedor.
Uhum.
Né? Então, de certa forma, a questão é a seguinte. São dois pontos. Primeiro, o slogan, você usa o slogan e não pode ser depreciativo. Claro, não só não pode ser depreciativo com relação aos concorrentes, mas assim, o Código de Defesa do Consumidor coloca que a publicidade não pode ser enganosa,
uhum.
que essa está em síntese aqui na discussão. Indiretamente foi o que foi discutido aqui, se isso enganaria o consumidor ou não, falar que é o melhor restaurante do Brasil, né? Ou falar que é o melhor hambúrguer do mundo. Isso é uma forma, indiretamente, você cai numa discussão se isso é enganoso ou não, com relação à sua qualidade, que o Código de Defesa do Consumidor coloca, você não pode enganar o consumidor com relação à qualidade, quantidade e tudo mais. Então, não pode ser depreciativo,
uhum.
né? E não pode ser enganoso. Basicamente é isso.
Sim.
Né? Agora, seria apelativo?
É, mas talvez o caráter apelativo faça parte, né, de uma estratégia de publicidade, de marketing, né?
É, daqui a pouco, se for... Por isso que é bom a existência do CONAR, que existe uma autorregulamentação. Senão, daqui a pouco, toda publicidade vai ser uma publicidade caricata, assim.
É. E assim, o mercado se regula também, né? Porque se todo mundo começar a utilizar esse tipo de artimanha publicitária, né? O puffing, isso vai ficar diluído. Todo mundo, o consumidor vai perceber, né? Então, assim, o mercado se regula, né?
Eles já usam, de certa forma, isso daí bastante. Tanto que chegou no STJ.
Uhum.
E como é uma
Exatamente.
Discussão que chegou no STJ é porque é uma situação que é repetitiva.
E já é antiga.
Já é antiga e muito debatida e que há divergências entre tribunais.
Uhum.
Né? Então, chegando no STJ, isso já se presume. Né? Só um abrindo parênteses para o ouvinte que não é da área jurídica, subir um processo para STJ, ele tem, vamos dizer assim, esse requisito de ser uma discussão
relevante,
ampla, que vai abarcar situações meio que do Brasil inteiro. Então,
Exato.
O tribunal, por exemplo, o tribunal de São Paulo entende A, o tribunal do Rio de Janeiro entende B e o tribunal do Paraná entende C. Então, isso sobe para o STJ, tratando-se de uma lei federal, e aí ele estabiliza. Olha, vai ser A, B, C ou D.
Uhum.
E aquilo,
perfeito.
Né? Então, se chegou uma discussão em que o STJ adotou o entendimento da legalidade do puffing, é porque muita gente já usa esse autoelogio exagerado.
Exato.
Então,
e tá indo aqui para uma questão mais de estratégia empresarial barra processual, eu achei interessante aqui, claro que eu teria que analisar mais a fundo a situação para ver se foi isso mesmo, mas me parece que o Outback deu um certo tiro no pé, porque num primeiro momento o Coco Bambu alterou o slogan, e aí eles insistiram na representação, dizendo que nem o slogan alterado seria possível, E aí o Coco Bambu tirou o slogan, não usou mais nada, só que aí motivou eles a ingressarem com uma ação judicial. E aí na ação judicial ficou, digamos assim, melhor do que encomenda pro Coco Bambu e pior do que encomenda pro Outback, né?
Exato. E outra, ficou claro aqui, né? Melhor é de ampla subjetividade.
Muito subjetivo.
Então, né, assim, não sei que ponto que o Outback aqui achou que ia ser melhor para ele, como você mesmo disse, insistir nessa situação. O que ele pensou? Que é o Outback que é o melhor restaurante do Brasil, então ninguém mais pode usar esse slogan? O que será que motivou realmente a
Talvez pelo
a
fato de serem dois restaurantes que estão presentes em muitos shoppings, né? Eles são concorrentes diretos, né? Todo shopping maior tem um Outback e um Coco Bambu, né? Então, talvez tenha um pouco disso, né?
Sim, é a briga de mercado. Mas assim, igual você disse, ó, eles insistiram tanto que acabaram levando uma ação judicial.
Ficou pior.
E ficou pior.
Talvez se tivesse ficado quietinhos, estaria lá usando um slogan alterado, estaria tudo bem, né?
É.
Mas enfim. E aquela hamburgueria famosa que você falou que utiliza o slogan...
O melhor hambúrguer do mundo.
Eu nunca vi alguém dizendo que era. Assim, ninguém fala assim, nossa, é o melhor hambúrguer do mundo. Ninguém fala isso,
se
né?
Se é ou não é... Não sei.
É, a questão é que...
Mas em termos de publicidade funciona.
É, não, exatamente.
Não há ilicitude,
uhum,
né, pelo que está sendo levantado nesse processo aqui. Nesse caso aqui que você trouxe.
Uhum.
Tá. Vamos então para a matéria... Vou só abrir um adendo aqui na nossa pauta. Vamos para a matéria 3?
Vamos, podemos ir.
Manda ver.
Tá, essa matéria aqui que a gente separou é aqui do Paraná, nossa terra, da primeira turma recursal dos juizados especiais, e foi um caso envolvendo uma influencer digital bem famosa também, que anunciou o produto de um terceiro, de uma fabricante de um determinado produto feminino, e ela serviu como um agente ali publicitário, né, uma anunciante mesmo, e só que além disso, ela atrelou o próprio nome, no caso a própria marca dela, ao produto, ou seja, o produto acabou adquirindo uma marca coincidente com o nome da própria influencer. E claro que isso é uma estratégia para agregar valor a esse produto, alavancar as vendas de forma assim, avassaladora. E aí, no caso, estava se discutindo o seguinte. Esse produto, uma determinada consumidora adquiriu um produto, uma quantidade pequena, acho que era um item apenas, valor bem pequeno, e não foi entregue o produto. Ou o produto foi entregue com defeito, alguma coisa assim. Alguma coisa em relação à garantia de efetividade mesmo do produto. E aí a consumidora foi lá, e demandou não apenas o site de hospedagem ali do site de venda, a plataforma de venda, como também o fabricante do produto e também a própria influencer foi colocada no polo passivo da ação, ou seja, ela foi demandada também nesse processo. E aí, logicamente, instaurou-se ali uma discussão bem acirrada a respeito da sua responsabilidade e da sua legitimidade para estar nesse processo. Traduzindo, se ela poderia realmente sofrer os efeitos de uma eventual condenação, ou seja, se ela teria que garantir a entrega desse produto. E no final das contas, a primeira turma recursal, os juízes dessa primeira turma recursal entenderam que sim, que ela era responsável. E por que eles entenderam isso? Primeiramente, eles deixaram bem claro ali o óbvio, né, que o anunciante da publicidade, o intermediador ali que faz o anúncio publicitário, ele não responde pelo produto. Então, se você vai lá e faz uma propaganda, você não vai responder caso aquele produto ou serviço seja defeituoso. Isso a princípio. Ocorre que no caso aqui, eles levaram em consideração, primeiro, o advento dessas publicidades de Instagram, de influencers, que mudou bastante o paradigma da publicidade, de um modo geral.
Os chamados public posts.
Os public posts, que acabam, em muitos casos, como nesse aqui, gerando uma identificação muito grande do anunciante, né, desse influencer com o próprio produto. E no caso, havia aqui a peculiaridade de que o produto levava o nome da influencer. Então, o que o tribunal entendeu? Que, na verdade, ela estava se misturando ao conceito de fornecedor. Então, ele utilizou ali até uma teoria bem interessante, que eu confesso que não tinha tomado contato ainda com ela, que é do fornecedor por equiparação. Porque a gente sabe lá que tem o consumidor por equiparação. É algo muito recorrente no dia a dia do judiciário, né? Isso está previsto, inclusive, expressamente no, na lei consumerista, né, no CDC, mas a figura do fornecedor por equiparação, que está pautada ali na boa-fé e na teoria da aparência, basicamente, essa nunca tinha me deparado e eu achei muito interessante a aplicação que o tribunal deu com base nessa teoria, ainda mais por se tratar de um caso pequeno, era um caso em que o valor econômico era muito baixo e mesmo assim se instaurou ali uma discussão bem interessante.
O que você acha mais especificamente da necessidade dessa teoria do fornecedor por equiparação quando ele utilizou também a teoria da aparência?
Bom, eu depreendi ali do texto. Na verdade, a teoria da aparência foi citada ali no acórdão indiretamente por acórdãos que foram citados ali de
como
referência,
paradigmas.
Como paradigmas, né? Então, o relator ali que redigiu o acórdão, ele especificamente não utilizou. Mas o que eu consegui depreender é que a teoria do fornecedor por equiparação, ela está baseada na teoria da aparência. Que a teoria da aparência pode ser aplicada a inúmeras esferas do direito, né? O direito processual, direito material, enfim. E no caso, a teoria da aparência está sendo aplicada no sentido de que essa influencer, ela está aparentando, ela está criando uma presunção no consumidor de que ela é a própria fornecedora e não uma mera agente publicitária.
Mas daí, se ela agiu como a própria vendedora, ela é a fornecedora.
É.
Não uma fornecedora por equiparação.
Mas é que provavelmente ela foi simplesmente comissionada, ela não deve estar participando da receita, né? Dos lucros da comerciante especificamente, né?
Então, aí me leva a discutir alguns pontos, por exemplo. O que é necessário fazer para que fique bem claro que se trata de uma publicidade e não de uma identificação com o produto? Ou seja, criou uma regra aqui com essa decisão, que é isso que você está trazendo à tona. A regra é a seguinte, se você se identifica com o produto, você também é fornecedor. Porque fornecedor por equiparação é isso que ele está falando.
Sim, ele está abrindo essa ideia, essa possibilidade.
Está abrindo a ideia de que se você anuncia lá um produto por um post e a pessoa não consegue dissociar você do produto, você também é fornecedor.
Uhum.
É mais ou menos isso que o judiciário encaminhou nessa decisão.
Sim.
Né? E aí? Quando que não vai ser, então?
Pois é.
Fez uma pesquisa aqui e encontrei o seguinte, também uma situação do CONAR, que ele fala que três requisitos cumulativos têm que estar presentes para ser considerada uma publicidade feita pelo influenciador. Então, não estou nem entrando na esfera do influenciador ser o próprio fornecedor. Mas para identificar a publicidade, que é a promoção do produto, serviço ou causa, que a mensagem tem que ter o propósito de divulgar ou associar o influenciador a determinado bem, serviço ou causa. Por isso que é comum o pessoal falar assim, esse vídeo aqui está sendo pago para fazer a propaganda. Normalmente eles falam isso durante o vídeo, né? Uma relação comercial ou compensação, não necessariamente financeira. Que no caso tem muito influenciador que
troca,
vai em restaurantes.
Né?
Eu vou comer aqui e faço uma publicidade para você, ok? Né? Então havia um pouco disso uma época. Né? Um exemplo, deve ter vários outros aí.
Sim.
Né? E um controle editorial da empresa. Então a empresa, antes de você lançar o vídeo, o post, você tem que mandar para a empresa tem que aprovar ou não e falar o que está certo e o que está errado do produto. Não é considerado controle editorial se você fizer uma reunião com esse influenciador ou essa influenciadora para apresentar o produto a ele. Né? Então, o que é muito comum? Eles mandam um produto, você usa, o influenciador ou a influenciadora usa, e aí ela vai lá nas redes sociais e fala, eles me mandaram um produto aqui para eu testar. Achei muito legal o produto. Então, eu vou falar o que os famosos reviews, né?
Uhum.
O que eu acho. Tem os unboxing, que também virou uma febre. Então, eles usam muito disso para falar que é ou não é uma publicidade. Então, com isso, o influenciador ou a influenciadora já consegue, vamos dizer assim, se afastar dessa questão de ser fornecedor por aparência. É claro que precisaria. No caso em si, a gente olhou somente os textos jurídicos. Então, mas no caso deveria verificar como que é realmente, como que foi feita essa publicidade. Fala, ah, gente, eu tô com um produto aqui novo.
Da tal marca, né? É diferente.
Se ela fala, eu tô com um produto aqui que é novo, pode usar, eu garanto, não sei o quê. Pronto, vinculou, não falou mais nada. A pessoa vai achar que o produto é seu, é você que está vendendo.
Eu acho duas coisas interessantes. A primeira, tem um dos requisitos que você falou, ele usa, o Conar ali usa a palavra associação. A associação é diferente de identificação.
Exato.
Né? E ali no caso, pelo que eu entendi da leitura do acórdão, ela se identificou. Ela colocou a própria identidade, a própria pessoa no produto. E assim, cara, a gente sabe que propaganda na televisão sempre teve isso. Sempre teve várias pessoas famosas que ficavam praticamente identificadas com determinados produtos de tanto fazer a propaganda.
É o merchandising.
É. E assim, tem vários exemplos disso, né? Mas na televisão, eu acho que já por ser muito antiga, era uma outra época, o consumidor médio, falando de novo desse termo, ele sabia que não... Que não havia, que ele não era o fornecedor, que aquela pessoa famosa era contratada, era uma, isso era de sabedoria geral. Isso era notório, todo mundo sabia disso. Agora, com as redes sociais, a linha ficou mais tênue. É mais difícil para o consumidor separar o que é uma mera publicidade do que é a própria venda. Ficou diferente, eu acho que é por isso que estão surgindo essas teorias.
É, talvez, assim, eu vou usar como ilustração, porque eu não sei se foi exatamente assim, mas se isso realmente aconteceu, seria um exemplo do que você está falando. De um filme dos anos 80, que o ator principal pilotava um caça e usava um determinado modelo de óculos de uma determinada marca.
Uhum.
E esse óculos levou o nome de aviador, vamos dizer assim. Seria um exemplo de que esse merchandising de que o ator durante o filme usa determinado produto, isso vende, né? Acho que é essa a ideia que você está tentando colocar. Sempre foi assim, né? E continua um pouco. Porém, com o Código de Defesa do Consumidor, esses merchandising tem que ser claro que está sendo feito. Teve uma época em que os programas de TV tentavam fazer esse merchandising, mas eles faziam de forma exagerada. Então ficava uma situação, no meio do programa que você está assistindo, ficava uma situação meio engraçada, mas era exagerado de propósito, porque daí eles tinham a possibilidade de falar, olha, a gente exagerou de propósito, porque daí todo mundo que assistir vai saber que a gente estava fazendo a publicidade daquele produto, né? Que é, inclusive, uma das recomendações para os influenciadores. Identificar que aquilo é uma publicidade. A partir do momento que você identificou que aquilo é uma publicidade, aí, beleza.
E será que essa influencer aí que foi condenada, será que ela teria direito de regresso contra o fornecedor, propriamente dito?
Ah, eu acredito que sim.
Eu fiquei pensando, a gente conversando aqui, eu não tinha refletido sobre isso, mas a gente conversando, eu fiquei pensando, cara. Talvez tenha, né? Porque ela está sendo condenada não na qualidade de fornecedora, mas por equiparação
mas
apenas.
Mas é uma boa discussão. Não, não sei se ela... Entrar com a ação, ok. Né? Isso daí não, é óbvio.
Nem sei se ela vai fazer isso, né?
Ela tem essa condição, essa possibilidade dela entrar com a ação. Agora, se realmente... Provavelmente a condenação aqui foi solidária.
Foi.
Não sei nem se necessariamente ela que vai cumprir essa decisão. Mas é uma boa pergunta, se isso caberia a regresso.
Pode ser que sim.
Essa questão é muito interessante. A gente vai ter que separar esse tema aqui para um próximo episódio, considerando o tempo que a gente tem do programa. E vamos partir então para outra notícia.
Beleza, vamos lá. Essa aqui veio da primeira vara do Juizado Especial da Vila Prudente, São Paulo, capital. É um caso envolvendo uma consumidora, uma cliente de uma tatuadora, contra essa tatuadora. A cliente alegou que não gostou da tatuagem, que ficou mal feita, o resultado não foi o esperado, e acionou na justiça a tatuadora cobrando o ressarcimento do valor pago pela tatuagem, mais danos morais, enfim. E aí, no caso, essa ação não deu certo, porque a juíza aqui, no caso, entendeu que, apesar de ser uma relação de consumo, como se trata de um profissional liberal, o tatuador, se aplicaria a responsabilidade subjetiva, ou seja, traduzindo, para haver a responsabilização da tatuadora nesse caso, teria que ser identificada uma atuação dolosa, ou seja, uma intenção de causar um dano ali na pele da cliente, ou uma atuação culposa, ou seja, ela não usou a técnica adequada, ela negligenciou um cuidado básico ali que deveria ter na hora de realizar aquela tatuagem, E no caso, não foi identificada nenhuma dessas situações e a demanda, a ação foi julgada improcedente. Uma outra consideração importante ali, uma premissa que a juíza estabeleceu para indeferir os pedidos da cliente, foi de que no caso o tatuador, ele contrai, na hora que ele aceita prestar um serviço, ele contrai uma chamada obrigação de meio e não de resultado. Ou seja, ele não se obriga a atingir o resultado que o cliente espera. Ele se obriga a empregar as técnicas adequadas para a realização da tatuagem.
Em busca de um resultado.
Em busca de um resultado, ok. Mas ele não se obriga àquele resultado desde que ele empregue as técnicas necessárias, que ele não negligencie nada que seja básico da profissão ali, que seja o mínimo necessário ali, entendeu? O que a juíza considerou aqui também é que outros fatores podem influenciar no resultado negativo. Então, a cor da pele, o tipo da pele, a facilidade de cicatrização daquela pessoa, porque isso varia de pessoa para pessoa, e os próprios cuidados que o cliente tem que ter no pós-tatuagem, que são vários, né? Não são cuidados tão simples. Então, tudo isso foi levado em consideração para que julgar improcedente a pretensão da cliente, né?
O primeiro ponto que eu achei interessante com relação a esse julgamento é sobre a possibilidade do Código de Defesa do Consumidor com relação aos profissionais liberais e autônomos, né? Onde eles, envolvendo julgamentos ou casos de consumo, eles serão responsabilizados em decorrência de culpa e dolo, e não por responsabilidade objetiva. Dessa forma, a primeira pergunta é, tatuador, ele é um autônomo liberal?
Ou ele está dentro,
tá dentro
de uma empresa,
serviço?
Né? É diferente.
É. Será que vai ter essa discussão também?
Pode ser. Talvez se ele... Eu não conheço isso, mas talvez se ele tivesse numa... Se aquele cliente procurasse, por exemplo, uma franquia de tatuagem e ele entrasse dentro de uma organização mesmo ali, em que ele não tem um contato tão personalizado com o tatuador, que ele entra pedindo uma tatuagem, pode ser atendido por um tatuador ou pelo outro. Ou seja, se tiver uma característica de empresa, talvez aí não se aplique essa responsabilidade subjetiva.
Aí seria
contra a empresa, né?
Contra a empresa.
Contra a empresa. Agora, se ele também colocasse o tatuador em si naquela demanda, a respeito dele deveria ser analisada a culpa,
exato.
Né?
Exato. Porque daí fica essa dúvida.
Uhum.
Sim, o raciocínio jurídico, para mim, faz muito sentido.
Faz.
De que o tatuador responde por uma atividade de meio aqui, no sentido, não pela atividade de meio, da responsabilidade ser aferida mediante levantamento de dolo ou culpa.
Isso eu acho...
Independente
isso
eu acho... de ser resultado por meio...
Obrigação
de meio ou de fim.
Eu tenho um pouco de dúvida a respeito da correção desse entendimento no que toca ao dever de meio ou de resultado. Porque uma cirurgia estética, por exemplo, a jurisprudência entende que se ela não for corretiva, que é de fim. Então, por que uma tatuagem que tem uma finalidade eminentemente estética, ninguém faz tatuagem para... Por que a obrigação é de meio?
Você pegou onde eu estava querendo ir, exatamente onde eu estava querendo
sobre
ir.
Sobre a responsabilidade subjetiva, ou seja, sobre a aferição de culpa, ok, eu acho que não tem discussão.
São coisas diferentes. Uma coisa é você aferir dolo, culpa. Outra coisa é se é meio ou fim.
Exato.
Né? Mas fica para o próximo episódio.
Beleza.
Né? Queremos agradecer novamente você, ouvinte, que está nos acompanhando, e desejar mais uma vez um feliz 2025, que temos aí um ótimo ano. E é isso, até a próxima.
Até a próxima, valeu.
A Rádio UEL FM apresentou Traduzindo o Direito.